Agora são 9:09, 9:09, estamos de volta com o programa Bom Dia Nova Palma. Temperatura está marcando 30 graus. É, previsão de máxima de 36 para esta terça-feira, 24 de novembro. E nós já estamos aqui nos estúdios com mais uma vereadora eleita, essa pela primeira vez, eleita em Nova Palma, a professora Jucemara Rossato, já está conosco aqui para conversar a respeito da sua expressiva votação, né? Por ser a sua primeira candidatura aí à vereadora. Muito bom dia, seja muito bem-vinda, professora Jucemara Rossato, e já deixamos de antemão aqui os parabéns e desejando muito sucesso nos 4 anos que lhe esperam aí no mandato de vereadora.
Bom dia, Newton, bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária 105, bom dia, Nova Palmenses, bom dia, meus eleitores. Olha, sou muito grata, sim, aos 227 votos que eu recebi. A minha trajetória política talvez não tenha iniciado agora, nesses últimos 40 dias, aliás, não foram 40 dias para mim, foram 20 dias, na verdade, de campanha, onde eu tive alguns problemas pessoais com relação à minha mãe e tal, então uma dificuldade de sair fazer campanha. E como eu digo sempre, ninguém se torna político de um dia para o outro. Eu não imaginava no decorrer da minha vida, na minha história, como professora de história, um dia chegar na política. Porém, dentro da minha trajetória pessoal, né, de professora ao longo dos quase 20 anos, acredito que isso tenha me dado um embasamento para se chegar aonde eu cheguei hoje. Eu atribuo a minha votação de 227 votos entre pessoas das minhas relações pessoais, meus ex-alunos, pessoas que acreditaram no projeto da professora Jucemara. Que projetos eram esses? Projetos vinculados à educação, vinculados à juventude, de resgate de algumas coisas que a gente trabalha na sala de aula e que a gente observa e precisa dar um olhar especial sobre isso. E o próprio filósofo Sêneca, né, eu já citei numa outra entrevista, quando falava, que, na verdade, quando a gente, né, não sabe, se você não sabe aonde quer chegar, nenhum vento te é favorável. O que eu quero dizer com isso, citando esse filósofo? Que se você não tem objetivo na sua vida, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. No momento que você acredita que você tem potencial e possibilidade, as coisas se tornam mais viáveis e mais fáceis. E eu, embora tendo uma série de dificuldades, né, como eu falei anteriormente, com relação a problemas familiares, eu cheguei a minha história, né, não cheguei no Partido Progressista, convite do vereador Dacir Busato, presidente do partido, e enfrentando até um certo, não digo preconceito, mas as pessoas, tua história não é essa, você não vai fazer 100 votos, você não vai fazer 50 votos, porque de certa forma pensavam as pessoas que a minha história política dentro da minha família não seria vinculada por aí, mas eu, graças a Deus, estou vendo dentro do contexto político de Nova Palma, e isso está me fazendo muito bem, e eu acredito que para todos os Nova Palmenses também isso está fazendo bem, acreditando no quê? Que as coisas estão mudando. Existe uma paixão política partidária muito forte em Nova Palma. A gente vê isso ao longo dos anos, ao longo dos 60 anos de Nova Palma. E eu sou uma pessoa que eu posso falar com autoridade sobre a emancipação política de Nova Palma, onde as minhas duas monografias foram sobre o padre Luiz Esponquiado, o grande articulador do processo político emancipatório de Nova Palma. E a gente percebe ao longo de todos esses anos que sempre existiu essa disputa política partidária. Mas, voltando à questão da minha votação, eu atribuo a minha votação pela minha pessoa, pela pessoa que eu sempre fui, a pessoa que passa pelos alunos, que buzina, que brinca, que sempre foi, de certa forma, a mesma pessoa, e incentivando e acreditando. Então, independente do partido que for ou que fosse, eu também tenho minha história de vida, a minha história ao longo do magistério, e isso eu acredito que fez com que também eu alcançasse a votação que eu alcancei. E isso eu sou muito grata, eu tenho uma gratidão enorme às pessoas que acreditaram, embora tendo um ou dois votos também, como os meus colegas que concorreram, tiveram votos em todas as sessões. Então, assim, ó, é novidade, sim. Tem uma série de projetos, de atividades que a gente pensa em desenvolver. E como eu estava falando anteriormente, se observa essa maturidade, de certa forma, política que está vindo, que eu acho que só assim é que se consegue realizar, a partir das pequenas coisas, se chegar às grandes coisas. Quando se fala, e quando eu falava, que para frente é que se olha, que se anda, é nisso que eu acredito. Eu sou uma pessoa extremamente crítica, os meus alunos sabem disso na sala de aula. Então, acima de qualquer coisa está o município. Acima de qualquer bandeira partidária está o município. É assim que eu acredito em política, é assim que eu penso em fazer política, através do bem comum e da coletividade. Foram essas palavras que eu usei durante toda a minha campanha, o período onde eu estive falando no rádio ou nas casas das pessoas quando eu visitava elas. Não importa se o Adroaldo deixou de fazer, se o Dr. Joel não fez, se o Helder não fez, se o Walter Ney não fez, ou qualquer um dos prefeitos que deixou de fazer. Eles fizeram o melhor que eles podiam fazer naquele período, se o André não fez. Por isso que eu digo, para frente é que se olha e que se anda. Ninguém vai voltar lá 5, 10, 20 anos atrás e tentar rever. Pode-se melhorar, sim, mas tentar fazer, voltar no tempo e tentar consertar aquilo, se conserta, sim, mas de uma forma diferente, de um jeito diferente hoje.
Olhando para frente, né?
Para frente sempre, verdade.
Uma coisa que a gente percebe que é pauta em todos os projetos aí dos vereadores que a gente conversou até então e acompanhou durante a campanha, é a juventude. Claro que um vereador, assim como um prefeito também, deve governar para todos, jovens, né, idosos, crianças também. Mas o jovem tem esse foco, a gente vê aí por unanimidade de todos os vereadores que nós já conversamos. Não é diferente contigo, com certeza, pois, sendo professora, sabe da demanda, sabe das necessidades da juventude, né? Que projetos que tu tem em mente, assim, para colocar em prática nesses 4 anos que incluem o jovem?
Aos meus colegas, ontem eu vi o Thiago, a gente não chegou a conversar, mas a fala do Thiago, a fala do Rodrigo hoje também, a gente fala, eu nas minhas falas também várias vezes comentei sobre o projeto Jovem Cidadão, que há um tempo atrás esteve muito forte e ativo aqui no município. Eu fui em busca de com quem conversar, com quem trabalhava com esse projeto. A professora Joana Alice, que foi uma das coordenadoras, a professora Neuza também trabalhou nesse projeto, e eu fui em busca de formas e de exemplos de como que era trabalhado, e a partir daí, a pedido de várias pessoas, as quais eu visitei as casas, me diziam: ai, professora, vamos ver o que, que a gente pode fazer para reativar esse projeto e tal. E eu, como tenho uma filha de 9 anos, eu me preocupo também muito com relação a isso, a respeito de como ocupar o tempo ocioso das crianças no turno inverso. A gente sabe das tecnologias, as tecnologias estão aí, e isso, ela tem a sua mais-valia, mas ao mesmo tempo também ela tem a questão de uma série de problemas, digamos, que podem acarretar o mau uso disso, e a gente não consegue vigiar o tempo todo os nossos filhos, as nossas crianças. Ninguém quer passar a responsabilidade para um projeto, para o município, para ocupar o tempo dos nossos filhos. Não é nesse sentido. Mas eu acredito muito que o tempo ocioso, né, o Domênico De Masi, né, ele tem uma citação, né, e que se coloca, né, e outras pessoas também colocam, que mente desocupada é oficina para coisas não muito agradáveis. Então, por que não ocupar esse tempo ocioso de forma produtiva? É claro que existe toda uma questão legal com relação a isso, que precisa ser observada na questão trabalho infantil, mas isso atrelado à escola, ao que se pretende desenvolver dentro do que é legal, com certeza a gente vai poder desenvolver. Outra coisa também que eu conversei com o diretor, o professor Sandro, que é meu colega tanto de curso como, né, como professor também, a gente tem algumas ideias para se trabalhar vinculadas à nossa escola Tiradentes. Por exemplo, uma das coisas, eu trabalhei durante 5 anos no consulado italiano e depois mais 4 anos como coordenadora dos cursos de língua italiana no Rio Grande do Sul, onde eu tinha sob a minha coordenação 54 municípios e 35 professores. Isso me deu um embasamento muito forte para trabalhar língua e cultura italiana dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul. Desde a região da fronteira, eu tinha 2 regiões sob a minha coordenação, a região central e a região noroeste, onde nós levamos ao Rio Grande do Sul o resgate não só da língua, mas também da cultura. Nós já temos na nossa escola Tiradentes esse resgate, a gente já tem aulas de língua e cultura italiana do 6º ano ao 3º ano do ensino médio, no noturno também. E conversando com o professor Sandro, eu tenho a professora Maria Medianeira Paduim e o professor Moacir Bolzan em Santa Maria, que trabalharam comigo na época do consulado, e a gente pretende também, quem sabe, elaborar um projeto de resgate dessa nossa língua mater, né, que a gente chama, e vinculado também ao Recanto do Maestro, que a gente tem alguns projetos que pode também trazer. Nós pensamos em colocar, né, e trabalhar, fazer um projeto desde as escolas municipais, né, assim por diante. Outra coisa também que eu gostaria de trabalhar junto à escola, nossa escola Tiradentes, que é a questão também de arborização na cidade, isso vinculado talvez também com o curso de paisagismo da universidade. A gente tem pessoas de contato dentro da universidade, tem o Geoparque que está chegando aqui e a gente tem ideias. O Dr. Flavi, que é o pró-reitor de extensão, é meu amigo pessoal, junto com o Serginho, a gente tem ideias talvez até de reorganizar a questão, além do turismo, a questão do Geoparque nos traz o quê? Por exemplo, o quilombo Vovó Isabel tem uma padaria, certo? As bolachas que são produzidas lá no quilombo Vovó Isabel, elas podem ser veiculadas dentro de toda a quarta colônia e talvez para o mundo todo com a logomarca do quilombo Vovó Isabel ou da padaria que está lá. E outras várias e tantas coisas que se pode agregar a isso. Então, assim, ideias a gente tem, né? A Jucemara não está aqui como uma salvadora, uma professora cheia de projetos, a era antes, a era depois da professora Jucemara, mas, assim, acreditando num potencial que nosso município tem grandioso. Quando eu digo assim, ó, é bom morar aqui, a gente escolheu morar aqui, viver aqui, trabalhar aqui, minha filha, meus amigos, a minha mãe, o meu pai, eu trago uma herança do meu pai, onde pessoas chegavam e diziam assim, eu vou te ajudar porque o teu pai me ajudou num tempo atrás. Pessoas que chegaram até mim, né, hoje tu sente a gratidão de alguém que lá no passado tu fez alguma coisa para essa pessoa sem segundas ou décimas intenções, porque eu acredito que isso tem que ser inerente do ser humano. No momento que tu te predispõe a ajudar alguém, não é uma moeda de troca, um toma lá, dá cá. Tu faz por ti mesmo, tu faz porque a lei do universo te propõe isso e porque você sabe que alguém lá na frente, quem sabe, né, pode te ajudar, mas não esperando nesse sentido, e sim fazendo simplesmente porque é de você, isso é parte de você. Então, a gente tem essa retribuição hoje, né, pelo nosso município. Eu disse já numa outra fala, numa outra emissora, não, o nosso município não está ruim. O nosso município apenas precisa, né, melhorar em alguns aspectos, e nós estamos aqui para isso. Se nós fomos eleitos, é porque as pessoas acreditaram naquilo que a professora Jucemara falou, naquilo que o Thiago falou, que o Rodrigo falou, que qualquer um de nós, independente da sigla partidária, como eu falei anteriormente, Nilton, isso me dá um up muito, muito especial para chegar na Câmara de Vereadores e ver que as coisas estão mudando. É claro que até domingo passado, nós éramos, digamos, adversários, porque a gente estava numa disputa. Isso é normal, é praxe, né? É um processo que se coloca, é o processo da democracia. Democracia é governo do povo, é isso desde a Grécia, onde surgiu a democracia. Então, as pessoas escolhiam os seus representantes. Isso é, graças a Deus, ainda estamos num país democrático que podemos escolher os nossos representantes, né? Se nós, sim, pegarmos pelo viés da história, teve um período que a gente não tinha essa opção. Então, eu fico muito feliz, né, de ver que nós estamos chegando lá no Legislativo e que poderemos, sim, quem sabe, trabalharmos todos juntos para o bem comum e a coletividade do nosso município. E isso faz muito bem aos cidadãos, aos munícipes e a nós mesmos, né, porque a gente precisa exatamente de forças. Eu dizia anteriormente, nós estávamos como adversários num pleito, porque isso é normal, é de praxe, precisa ocorrer. Porém, a partir de 1º de janeiro, nós somos aliados. Você pega o deputado, o teu partido, eu pego o meu. Vamos lutar não por uma sigla partidária, não por uma ideologia partidária, mas sim pela força do nosso município. Vamos resgatar o balneário. Ah, né, tem pessoas que não querem, a reabertura, tem pessoas que querem, mas o lixo em Nova Palma, tem muitas coisas que a gente precisa organizar, né? Eu tenho um projeto para desenvolver lá no Santo Inácio, na comunidade, que independente de eu ter sido eleita vereadora ou não, eu me comprometi com o Flávio numa conversa pessoal com ele. Tem um projeto que eu trago de Santa Maria, junto com a Universidade Federal de Santa Maria e a Vila Brasil, onde a gente oportuniza as pessoas de uma formação profissional. Quando eu falava nas minhas falas, né, onde falava em empreendedorismo, eu dizia que a gente precisa empreender não apenas em indústrias, que a gente precisa sim geração de emprego, nas minhas falas eu dizia, mas a gente precisa também qualificar as pessoas. Se você traz uma indústria para cá e você não tem mão de obra aqui, não vai adiantar muito, você vai ter que treinar alguém para colocar, sim, nessa empresa. Então, começando assim, talvez as pessoas vão dizer, ah, mas o que você vai querer fazer um curso, né, digamos assim, a gente tem ideias, né, formação garçom, garçonete, recepcionista, reaproveitamento de alimentos, formatação de currículo, esses cursos todos eu me comprometi e vou trabalhar com o pessoal da comunidade do Santo Inácio. Já está, não sei que data, depois se passar a pandemia, a partir de março, a gente vai trabalhar. Então, isso é expedido um certificado reconhecido pela universidade. São entidades que são parceiras da gente e a gente vai fazer também com a associação lá do Quilombo Vovó Isabel. Então, você vai dizer assim, tá, mas o que Nova Palma vai querer com o garçom? Mas eu digo para você assim, Newton, às vezes, os nossos jovens, eles não estão conseguindo ficar aqui. A gente observa, eu dizia nas minhas falas, a população de Nova Palma, ela diminuiu. Nós estamos com uma população de pessoas mais, não idosas, mas mais maduras, digamos assim. Por quê? Porque o nosso jovem não tem espaço aqui. Ele conclui o ensino médio, ele precisa se deslocar para um outro centro maior para se formar, para ter uma formação. Isso gera despesa para os pais, gastos, fica longe, uma série de coisas que desgastam. Ele muitas vezes não consegue voltar, ele volta para cá, quem sabe às vezes, mas ele não tem onde se colocar. Então, nós precisamos sim geração de emprego, nós precisamos de empreendedorismo. O pessoal falou muito no Distrito Industrial, o prefeito André vai com certeza, né, resolver essa questão toda da forma que ele encontrar, da melhor forma que ele encontrar, e com certeza a gente precisa que essas empresas e tudo mais, agora também, como eu falei, através do Geoparque, que nos ajudem, que venham talvez se estabelecer para cá. Voltando à questão da formação, quantos jovens, né, como eu falava, vão estudar em outros centros maiores, estudam durante o dia e às vezes podem sim trabalhar como garçom na noite ou outras, a própria formação, né, recepcionista. Então, são cursos que parecem uma coisa simples, mas que no decorrer da vida podem sim ajudar no crescimento dos jovens.
Até porque depois que se forma fica aquela questão, né, do primeiro emprego até mesmo, né?
Exatamente.
De iniciar o seu currículo aí já vai ter um respaldo ali, né? Já,
exatamente,
vai ter uma formação. Uma outra coisa que é importante salientar, a questão do time feminino na Câmara, né? Tu está esse próximo mandato aí reforçando desse time, pois tínhamos somente a Neuza Rossato. Sim. Conversamos com ela ainda ontem e ela destacava a importância de ter mais uma mulher no pleito para olhar também pela questão da mulher, né, Jússi?
Com certeza, eu encontrava a Neuza às vezes nas nossas cruzadas por ali, a Neuza dizia, nós vamos trabalhar juntas, e eu dizia para ela, sim, vamos, né? Eu acho que a questão da mulher hoje, ela precisa sim, Newton, participar mais da vida pública, da gestão pública. Quando se fala em público, as pessoas às vezes confundem muito a questão do público com o privado. Sim. O privado é meu, né? Diz respeito a mim. A mim, a você, a tua vida privada. O público, a gente tem que ter um certo cuidado quando se fala no que é público. Por que que eu falo isso? Porque a gente não pode misturar, né, na verdade, a questão da minha vida, né, como vereadora, como pessoa, como professora. Pessoa Juscemara privada, mas a pessoa professora Juscemara é público. E eu acho que a mulher, ela precisa sim ter maior participação na vida pública, na gestão pública. Se tem e se já se observa, né, graças a Deus que ao longo dos anos a história nos remete, nos mostra que a mulher desde a Primeira Guerra, ela vem conseguindo o seu espaço dentro da sociedade, no momento que a mulher conseguiu controlar as suas gestações através da própria surgimento do anticoncepcional lá na Primeira Guerra, que ela começou a trabalhar em função de que os maridos iam para a guerra e ela tinha que se virar. Ao longo dos anos, se observa que a mulher vem galgando o seu espaço na sociedade. Mas isso há muito custo, Newton. Há muito preconceito, há muita discriminação na questão machista. E não é aqui, é em todo lugar. A gente observa isso, mas graças a Deus as coisas estão mudando. E a participação feminina hoje, ela vem se destacando, né, de uma forma bem extraordinária. Tanto que nas câmaras, a gente praticamente, eu acho que em todas tem representante feminino. E eu acho que em Nova Palma não deve e não pode ser diferente. O que que eu digo isso? As pessoas me colocavam assim, mas como? Mas a gente pode trazer essa mulher do interior, fazer ela participar dos nossos projetos. Eu vi o pessoal falando da feirinha, eu vi o pessoal falando de tantos projetos que pode se colocar a trazer a mulher do interior para cá. E também da cidade. Por que que não se pode, né, agregar isso tudo ao feminino? Também levando esse lado de que o feminino, ele tem um toque sutil para algumas coisas que a gente percebe que o olhar diferenciado, de certa forma, claro que puxando o meu lado feminino, mas assim como a Neuza também, nós vamos trabalhar juntas e eu acho que isso é de uma grande valia para o município. Quanto mais pessoas se agregarem e quanto mais mulheres também começarem a participar, né, na Câmara, em todos nos projetos, eu tenho uma experiência boa com relação à questão feminina, porque na escola nós somos maioria, né? Mas, né, é na educação, mas está faltando em outras esferas da sociedade muito a participação feminina. Tomara que as pessoas se motivem, que as pessoas vão, né, em busca disso, principalmente, né, conosco aqui nos ajudando.
A gente percebe isso na questão da política, principalmente porque o aumento das candidatas, né, das mulheres aí representando os seus partidos, enfim, representando as suas bandeiras políticas, mas impondo suas ideias, né?
Sim.
Suas ideias tanto coletivas quanto relacionadas à própria mulher. Mas, Jússi, a gente está com o tempo estourado aqui, gostaria muito de agradecer a tua presença e deixar os microfones da 105 à tua disposição aí para futuramente aí voltar aqui a conversar conosco, trazendo as tuas demandas, teus projetos, certo? Mais uma vez, parabéns pela tua votação, pela tua eleição e sucesso nesses 4 anos que estão te aguardando aí, né?
Muito obrigada, Newton. Obrigada a todos os eleitores. Obrigada à comunidade de Nova Palma. Obrigada a todas as pessoas que participaram comigo, que me ajudaram, que me apoiaram, que acreditaram no projeto, né, na fala da professora Juscemara. Eu, quando chegava nas casas, eu, em todas, fui muito bem recebida. E assim, eu acredito, né, como eu dizia, para frente é que se olha, que se anda. Não por eu ser professora e estar lá, eu sempre fui a professora Juscemara que, né, chegava, abraçava, brincava com os alunos, até hoje eu sou assim. acreditando que se pode sim mudar muita coisa. E como eu falei, graças a Deus que as coisas estão mudando, a forma de pensar política está mudando em Nova Palma, a gente tem ideias, a gente não, né, não vem aqui se sobrepor a ninguém, se achar além daquilo que a gente sempre fez, né, humildemente trabalhando como a professora dos alunos e levando para as pessoas uma forma nova, acreditando que existe uma forma nova de se fazer política. Eu só entendo política, né? A política é o ato de governar, né? Cidadão, ele está dentro de um estado, de um município, e ele precisa dessas políticas públicas que são atreladas ao executivo. E nós do legislativo estamos, na verdade, é uma oposição, mas ela não pode ser vista como aquela oposição ferrenha. É uma oposição crítica, mas uma crítica construtiva. Então, assim, ó, Newton e Rádio Ouvintes, muito obrigada à comunidade de Nova Palma, muito obrigada às pessoas que acreditaram, que acreditam, e podem ter certeza que a professora Jucemara, que é a da sala de aula, que está lá e está aqui na cidade, por todos os cantos, vai ser sempre a mesma, e sempre buscando o melhor para o nosso município, trabalhando em conjunto com todos os partidos, com todas as pessoas, né? O Fernando foi meu aluno, o Rodinei, esse pessoal todo, a gente tem ligações, né? Eu me surpreendi algumas pessoas assim olharem com um olhar diferenciado, até talvez pela questão política partidária, mas independente disso, nós estamos aqui para trabalhar para o bem comum e a coletividade de Nova Palma, como eu sempre falei. Mais uma vez, obrigada Rádio Comunitária, obrigada a todos os eleitores, obrigada munícipes, obrigada cidadãos de Nova Palma e muito obrigada Newton pela oportunidade.
Conversamos então com a professora Jucemara Rossato, ela que também é vereadora eleita no município de Nova Palma para o seu primeiro mandato, então. Conversando conosco, a vereadora eleita do Progressista. Agora são 9h36, 9h36, intervalo, nós voltamos na sequência com as últimas manchetes do programa Bom Dia Nova Palma, dessa terça-feira.